Andalusia, Sghira Shaba Khamouria. Ya Mahla Dak Zin, Lain Lahwajib Megrounin, Shufitha Tisher Flhin, Tkhalli Al-Ashuq Fibliya. عشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية شعرها طويل مخبل ما عرفت كيفاش المتل الصبح الخلوق مولايا عشق طفلة أندلسية صغيرة شابة خمورية انك بنتي انكوات يا عاشق ما تلومش عليا عاشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية
You're welcome to Kazmat City I said you're welcome
City. I said you're welcome. Kazmat City. الله الرحمن الرحيم نبدا هالليله عرسنا الزين كحيل العين وعروسه حلوه وجميله ونقول يا لي على نبينا خمسة والخميس علينا يا محمد اشفع فينا وعين حاسب ما تبينا الصلاة على نبينا خمسة والخميس علينا يا محمد اشفع فينا وعين حاسب ما تبينا رشوا يا بخور إن شاء الله الفرح علينا يدور وشهر رسول محمد اشفع فينا
Estamos apresentando Kalimba.
Envie para a gente sua crítica ou sugestão pelo WhatsApp 61 999789080. Se você mora no exterior, o código do Brasil é 55. Professor Odair tem uma última palavra para nossos ouvintes.
Caros ouvintes, Argélia e Tunísia, como registramos anteriormente, são belos países que estão na região do deserto do Saara e possuem histórias impressionantes, grandes cidades e populações culturalmente ativas. O islamismo e a cultura dos povos do deserto, os Amazigh, são forças significativas nesses países. Lembramos que esses países pertencem à África e representam a exuberância da diversidade cultural continental. Essas pílulas de informação são gostinhos de quero mais, não são? Bem, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo Kalimba.
Agradecemos mais uma vez ao professor Odair Marques da Silva, do site africatual.com.br, que nos trouxe importantes informações sobre Argélia e Tunísia para o Atlas Geomusical da África. Final desta edição de Kalimba. Tivemos na técnica os trabalhos de Marinho Magalhães, pesquisa, texto e apresentação de Daniel do Amaral. Um grande abraço aos nossos ouvintes, gratidão pela sua audiência.
Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral. Uma produção, Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Quando os direitos de uma criança ou de um adolescente são ameaçados, o Conselho Tutelar entra em ação. Ele atende casos de violência, negligência, abandono e outras violações. Também orienta, acompanha e encaminha cada situação à rede de proteção.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Nosso povo da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Na segunda edição seguida sobre Mercúrio, Salão Verde vai falar da Convenção de Minamata, ações governamentais, projetos de lei e mobilização da sociedade civil. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os esforços por um mundo sem Mercúrio.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Logo após a Segunda Guerra Mundial, a empresa química Shiso iniciou a produção de cloreto de vinila e acetaldeído na ilha de Kyushu, a terceira maior do Japão. Nesse processo produtivo era usado mercúrio. Os resíduos sempre foram despejados num rio que desaguava na baía de Minamata. Já na década de 50, os médicos da região estranharam o grande número de moradores com debilidade motora e mental. A princípio, pensaram que era alguma doença contagiosa, mas depois concluíram que a causa dos sintomas foi o contato com os resíduos de mercúrio que contaminavam tudo ao redor, inclusive peixes e frutos do mar consumidos na região. Há quem fale em mais de 1000 mortes e milhares de pessoas com sequelas. A Shiso entrou para a história como a primeira empresa condenada por crime ambiental e pagou cerca de US$ 600 milhões às famílias que entraram com processo judicial. A despoluição da Baía de Minamata começou em 1977 e só terminou no início dos anos 90. O mundo inteiro acordou para o tema e, em 2013, a Organização das Nações Unidas articulou a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, com foco na gradual eliminação do uso desse produto químico. O Congresso Nacional do Brasil a ratificou em 2017. Ouça os argumentos da deputada Leandre, do PSD do Paraná, que na época estava no Partido Verde.
50 estados que ratificaram, então passa a vigorar isso e o Brasil, se não o fizer em tempo, em setembro, quando teremos a nova conferência, o Brasil só vai poder participar como observador. Lembrando que o mercúrio ele traz muito prejuízo, não só à natureza, contaminando o solo, as águas e o ar, mas também para a saúde humana das pessoas.
Economista especializado em temas ambientais, Décio Iocota dirige o IEPE, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, e avalia avanços e retrocessos na implementação da Convenção de Minamata sobre mercúrio.
A convenção foi assinada pelo Brasil logo no começo, lá em 2013, mas demorou muito para tramitar aqui dentro do Brasil. E os compromissos não são muito ambiciosos, como todas as convenções internacionais, mas eles são importantes, né? E no começo teve muito esse trabalho com a contaminação industrial, as plantas de cloroálcali, que no Brasil devem terminar de funcionar esse ano, né? O uso em lâmpadas fluorescentes, que também já estava caindo por si, em termômetros, e agora fica o desafio, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo, para lidar com essa questão do mercúrio em garimpo, e é uma questão que o Brasil precisa enfrentar.
E precisa mesmo. Na edição anterior de Salão Verde, a gente mostrou que 90% do garimpo do Brasil está concentrado na Amazônia e atinge 44 das 83 grandes bacias hidrográficas do país. Também falamos dos danos socioambientais causados pelo mercúrio, ainda usado nos garimpos ilegais, com sérios reflexos na saúde humana, na segurança alimentar e no meio ambiente. Tudo isso agravou a tragédia humanitária dos Yanomami e ainda atormenta o povo Munduruku e várias outras comunidades indígenas e ribeirinhas. O problema chega à população das áreas urbanas, principalmente por meio do consumo de peixes contaminados. É por essas e outras que a gente segue no tema na edição de hoje, dessa vez em busca de soluções.
Salão Verde.
A Convenção de Minamata é o principal instrumento para um mundo sem mercúrio. Periodicamente são realizadas conferências entre os países signatários. A mais recente foi a COP6 de Minamata, realizada em novembro de 2025 em Genebra, na Suíça. Edson Ilan foi um dos representantes do Brasil na conferência.
O Brasil reafirma o compromisso com uma transição justa e sustentável, eliminando o mercúrio, promovendo alternativas tecnológicas seguras, com governança interministerial, ações de vigilância e monitoramento ambiental em territórios indígenas e fortalecimento das políticas públicas de saúde e do meio ambiente.
Uma das principais decisões da COP6 de Minamata foi a eliminação global do amálgama dentário até 2034. Afinal de contas, a odontologia é uma das áreas que usou mercúrio por longo tempo para fazer aquelas obturações cinzentas nos dentes da gente. Já tem um tempinho que elas foram substituídas por resinas, mostrando que sempre é possível buscar alternativas e tecnologias menos danosas para a saúde humana e o meio ambiente. Edson Ilan é coordenador coordenador dessa área no Ministério da Saúde.
O Ministério da Saúde apresentou medidas importantes por meio do Plano Estratégico de Atenção, Vigilância à Saúde de Populações Expostas.
Outras decisões importantes da COP6 de Minamata, lá na Suécia, foram o reforço dos mecanismos de financiamento para os países em desenvolvimento se livrarem do mercúrio, sobretudo por meio do GEF, o Fundo Global para o Meio Ambiente, a criação do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mercúrio e o lançamento do Grupo de Mulheres da Convenção e a Declaração da Juventude. Algumas dessas decisões tiveram o dedo do Brasil, como comenta Décio Iocota, do Instituto IEPE.
Justamente um documento onde o Brasil chama os outros países para essa responsabilidade de envolver os povos indígenas em todas essas questões que têm a ver com o fim da contaminação de mercúrio, que é um compromisso do governo brasileiro.
Mas Décio Iocota também tem críticas à estratégia interna do Brasil, sobretudo no combate ao mercúrio do garimpo ilegal de ouro.
O Brasil recebeu, em 2020, $1 milhão do GEF, né, do Global Environmental Fund, para estar realizando esse plano de ação nacional. Outros países que receberam esse recurso mais ou menos na mesma época já apresentaram seu plano. O Brasil está realmente muito atrasado nesse compromisso, né, inclusive com o financiador.
O dirigente do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena se queixa especificamente da falta de transparência do Plano de Ação Nacional para Mineração Artesanal de Ouro, também conhecido como Plano Ouro Sem Mercúrio.
O Brasil, internamente, tem o GT Minamata, que é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, onde todos os órgãos governamentais discutem justamente o que estão fazendo nessa agenda de Minamata. E um deles é o Ministério de Minas e Energia, que foi o recebedor desse recurso e que deveria estar apresentando esse plano. O plano, ele não tem transparência nem para os outros ministérios, muito menos para nós da sociedade civil e muito menos para os mais impactados aí, os povos indígenas.
Peixe com mercúrio, aldeia destruída.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Essa é a segunda edição seguida sobre mercúrio e, dessa vez, a gente está de olho nas ações do poder público e da sociedade civil para acabar com o uso desse metal bioacumulativo de elevada toxicidade e fácil dispersão pela água e pelo ar. O Ministério Público Federal está atento ao tema. O Procurador da República no estado do Amazonas, André Luiz Cunha, conta a origem do mercúrio que alimenta os garimpos ilegais da região.
Todo mercúrio é de procedência estrangeira e é contrabandeado. Uma das principais portas de entrada de mercúrio no Brasil é a região de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Eu estive presencialmente lá e o que eu notei foi uma absoluta, total falta de controle sobre entrada e saída de pessoas, produtos, bens. O Ministério Público Federal conseguiu uma decisão judicial que determinou que a União reestruturasse esse porto, que é uma das principais portas de entrada de mercúrio no Brasil.
A Polícia Federal revelou a intensa conexão do garimpo ilegal com o crime organizado. O ouro garimpado serve, por exemplo, para que as facções criminosas comprem armas e drogas nos países vizinhos. Tecnologias como a plataforma Amazon Mining Watch ajudam a mapear essas áreas. O geógrafo Estevão Benfica Senra, do ISA, Instituto Socioambiental, comenta o processo de redistribuição territorial do garimpo ilegal após a retomada da fiscalização e das operações do IBAMA e da Polícia Federal durante o governo Lula.
Esse aumento da fiscalização ele foi importante para poder reduzir essa crescente que a gente observou, principalmente nos últimos anos. No entanto, ele não foi capaz ainda de frear totalmente. Então, a gente vê, por exemplo, o Tapajós como uma área ainda, um hotspot, né, de pressão. Mas a gente também observa um processo de reterritorialização do garimpo, né, que mudando para pontos que antes não tinham uma intensidade de exploração tão grande, né, com destaque ali, por exemplo, para o Amapá e ali também no Mato Grosso.
Maial Caiapó vive no sudeste do Pará, região conhecida como Arco do Desmatamento, e é uma das líderes da Aliança em Defesa dos Territórios, formada pelos povos Yanomami, Caiapó e Munduruku. Claro, ela comemorou a retomada das operações contra o garimpo nas terras indígenas, enfraquecidas no governo Bolsonaro. Porém, Maial Caiapó cobra ações permanentes do governo Lula e não apenas em momentos críticos.
Foi feita a desintrusão. A primeira foi Yanomami, Mudurucu e a última Caiapó. E depois? Como que a gente pode trabalhar dentro do território, ainda mais que para além em relação às intrusões, a gente está falando sobre organizações criminosas que são dentro das terras indígenas. Então, hoje a gente tem um território totalmente devastado e para a gente, como que a gente pode reflorestar esses territórios?
Com apoio das frentes parlamentares ambientalista e dos povos indígenas, a WWF Brasil lançou o Plano de Mitigação dos Impactos do Mercúrio no Ambiente Amazônico e em suas populações. São 68 páginas com estratégias elaboradas por cientistas, pesquisadores e lideranças de comunidades tradicionais. Analista de políticas públicas da WWF, Ariane Cerqueira, mostrou a gravidade da manutenção do uso do mercúrio, não apenas nas áreas afetadas pelo garimpo ilegal de ouro, mas também nos centros urbanos.
A gente está falando aqui hoje de saúde pública. Ainda que se paralisem todas as operações que emitem mercúrio, ainda que o desmatamento acabe hoje, que a mineração que usa mercúrio acabe hoje, nós ainda enfrentaremos o problema da contaminação por mercúrio por muitos anos. Então, precisamos olhar hoje, concretamente, para o que já pode ser feito para garantir o seu direito à saúde, segurança alimentar e a segurança hídrica.
O plano de mitigação sugere o monitoramento contínuo dos níveis de mercúrio, tanto nos rios quanto na saúde da população, programas nacionais e regionais para analisar a contaminação do peixe consumido na Amazônia, instalação de sistemas de tratamento de água, proteção de nascentes e das áreas de preservação permanente, além da fiscalização rigorosa para prevenir novos focos de contaminação.
Salão Verde.
Debate na Comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados apresentou vários projetos de lei para ajudar o Brasil a se livrar da contaminação do mercúrio. Agora há pouco, a gente falou da decisão da última conferência da ONU sobre a Convenção de Minamata de eliminação global do amálgama dentário até 2034. A Câmara já analisa propostas para uma lei específica sobre o tema. Os textos foram apresentados pelos deputados Marques Beltrão, do Progressistas de Alagoas, e Carlos Henrique Gaguin, do União do Tocantins. Gaguin também é coordenador da Frente Parlamentar da Odontologia.
Reafirma que o meu compromisso em continuar defendendo políticas públicas que protejam os mais vulneráveis, fortalecendo a saúde coletiva e preserve o nosso meio ambiente.
Já o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, é autor do projeto de lei que proíbe os órgãos públicos de comprarem qualquer carne do peixe cação para abastecimento de suas unidades. A justificativa é a elevada contaminação dessa espécie de peixe por metais pesados, inclusive o mercúrio. Outra proposta de Nilton Tato proíbe a utilização do mercúrio na mineração em geral.
Atividade minerária é ilegal, isso precisa ser combatido. Mas eu estou falando também, mesmo naquela legalizada, você também tem o uso do mercúrio. Precisamos, na verdade, é fazer valer o acordo do Minamata para poder banir, entendeu? O uso do mercúrio, evidentemente, nesse tipo de atividade que é difícil, inclusive, de controlar.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, tem projeto de lei que prevê 5 a 15 anos de reclusão em caso de crimes ambientais provocados por mercúrio ou substância nuclear e radioativa. O deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acaba de apresentar projeto de lei para criar o Plano Nacional de Prevenção, Vigilância e Redução da Contaminação por Mercúrio. No combate ao garimpo ilegal, Faleiro também quer alterações no Código de Mineração, que está em vigor desde 1967.
Nós ainda estamos com um código de mineração muito caduco, defasado. Tive a honra de ser convidado para ser relator de um projeto de lei que proíbe o uso de mercúrio, como também fui autor de um projeto de lei que estabelece que as taxas de multas por uso de mercúrio e crimes na exploração de ouro venham para ajudar na saúde das pessoas afetadas pelo uso de mercúrio.
Durante a audiência na Câmara, a biomédica e professora da Universidade Federal do Pará, Gabriela Arrifano, também pediu aos deputados a aprovação do projeto de lei do Senado que cria a Política Nacional de Prevenção da Exposição ao Mercúrio no país. E ela foi bem direta ao ponto.
O rio anda, o peixe anda. Então a gente está comendo peixe contaminado em todos os lugares. Então a questão não é se eu tenho mercúrio no meu corpo, é quanto de mercúrio eu tenho no meu corpo.
E ilustraram o programa trechos das músicas Tsuki Mono, de Adrian von Ziegler, Veneno Não, de Eliakim Rufino. E assim a gente concluiu duas edições seguidas de Salão Verde sobre Mercúrio, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Também tem versão em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
I'm not afraid to 11:37.
Not a lot of things to do I wouldn't rather do with you. Guess I'm funny that way. Lately I just sit and stare. I talk to people who aren't there. get to one night away. One night a day, one step away from leaving you behind. I sit up with the radio, sing along with the ones I know, to get through one night of friend I've had. I wake them up and make them mad, to let them know that I'm okay. I used to sit and talk to you, but they're all just a substitute to get to one night of. With a late, late show, just another way I know to get through one night a day, to get through one night a
sense of what I do. I know it isn't hard to say, but maybe just when this world seems mean and cold, our love comes shining red and gold. Should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry now? Why worry now? Why worry?
Stain with my red wine.